Olá pessoal, bom dia. Isso tudo bem? Estamos iniciando mais um Saúde Mental às Terças. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. Quero bater um papo aí com vocês sobre assuntos do cotidiano, sobre coisas que nos afetam, no nosso dia a dia e que afetam principalmente o nosso sistema emocional, nossa existência, né? Então a gente ter esse encontro todas as terças, 8 horas da manhã, para falar de assuntos que vocês me ajudaram a escolher, me ajudaram a definir para essa semana. Nós fizemos a enquete semana passada e eu coloquei lá três temas possíveis, né? As questões relacionadas a relações afetivas, a produtividade e o outro, acho que foi luto. Né? E de novo, né, novamente aí, relações afetivas apareceram em primeiro lugar como tema desejado que a gente falasse. O trabalho veio ali, as questões relacionadas à produtividade também tiveram uma votação forte, mas eu acho que as pessoas estão querendo mais é falar sobre suas relações, né? Antes de eu começar, antes de eu entrar aqui no, na introdução, se você acha que esse tema pode ser bom para alguém, viável para alguém, encaminhe aí, né, para as pessoas saberem que a gente está aqui tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto. E eu queria começar o programa de hoje, né, falando de uma pergunta que me fizeram outro dia, né, e relacionada à seguinte coisa, né, me perguntou o seguinte, né. Daniel, quais são os principais temas que aparecem no consultório, né? Nas suas terapias? Quais são os principais temas, né? Eu não sou de ficar contabilizando ali, de ficar muito pensando, ah, fulano fala disso, fala daquilo, mas a partir dessa pergunta, né, eu fiz uma reflexão rápida ali, né, comecei a pensar nos atendimentos. E não é que tem uma certa razão, né? Pelo menos 60% dos casos que eu acompanho tem alguma relação com as relações afetivas, de forma direta e de forma indireta. O que que eu estou querendo dizer? Tem alguns casos que são explicitamente relacionados às questões da afetividade, das relações amorosas, né? Das relações entre casais. E tem alguns outros, né, que a relação afetiva ela parece como se fosse um pano de fundo. Por exemplo, a pessoa leva um problema familiar, relação com os filhos, e acaba esbarrando também na relação do casal. A relação do casal não é o tema principal, mas ela é dita, ela é falada nesses tipos de encontro, né? E aí, é fácil de compreender por que a questão da relação afetiva ela é tão presente, né? Se a gente pensar também nas áreas das nossas vidas, né? Você que está acompanhando aí, né? Fazer uma pergunta para você logo de cara, assim, né? Quais são as grandes áreas da sua vida que são importantes para você? Quais são aquelas áreas que você, no seu dia a dia, tem algum tipo de questão, tem algum tipo de problema? Quais são as áreas da tua vida que movimentam você? Consegue responder isso? Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, e perguntei isso, quando para alunos, para as pessoas, né? Quais eram as grandes áreas, né? E apareceram família, o trabalho, a individualidade, a saúde, dinheiro, a espiritualidade. Ou seja, na nossa vida a gente acaba tendo várias áreas de importância, né? E se a gente puder ainda, né, na hora que eu estava tabulando esses dados, essas informações, a área que mais importante, assim, que mais apareceu para as pessoas, que as pessoas citaram, diz respeito à família, o trabalho e as relações afetivas. Então, é meio que natural esse tema ele ser recorrente, né? Ele está presente na vida das pessoas. As pessoas querem falar, querem melhorar as relações familiares, querem melhorar as relações no seu universo de trabalho e, por consequência, querem melhorar também as suas relações afetivas. E sabe por que isso acontece? Desde o nosso nascimento até o nosso envelhecimento, né? Um dos maiores desejos do ser humano é ser amado. É um desejo intrínseco, é um desejo de todos nós. E quando há ruptura dessa emoção, desse desejo, desse querer, dessa necessidade, vem o sofrimento. Nós nos frustramos. Então, fica fácil de compreender por que esse tema ele é tão importante para as pessoas, né? Para mim, para você que está acompanhando. São temas que dizem respeito à nossa existência. Então, por isso é compreensível por que as pessoas pediram para a gente falar aí novamente sobre as relações afetivas. O amor é e aqui hoje, mais especificamente, falando do amor a dois, né? A gente tem que pensar que ele é um movimento, né? Entre duas pessoas. É um movimento das particularidades de cada um. O que eu estou querendo dizer com essa fala, né? O amor não acontece sozinho, né? Às vezes até tentam fazer ele acontecer sozinho, mas ele não acontece, né? Ele precisa dos envolvidos estarem presentes nessa relação. E quando eles estão envolvidos nessa relação, as particularidades de cada um vão estar envolvidas nela. Eu sou quem eu sou, eu tenho a minha personalidade, a minha subjetividade, e eu tenho o meu jeito de ser. A minha esposa, por outro lado, ela tem o jeito de ser dela. Esse encontro inicial, né, onde muitas vezes tem a atração física, tem o encantamento, tem a admiração, é um encontro dessas duas particularidades. E ali a gente vai começar a pensar um pouco nas fases dessa relação que está sendo construída, que está sendo iniciada. Só que muitas vezes, sabe qual é a emoção que está envolvida aí nesse início de relação e que nos prejudica muito? O medo, né? Medo de amar. Você tem medo de amar? Você tem dificuldade em se relacionar? Você auto-sabota suas relações? Por que que eu estou falando disso? Porque nós temos a nossa particularidade, nós temos o nosso jeito de ser. Aí acontece um encontro com a outra pessoa. Sabe qual é um dos primeiros pensamentos que vem à nossa cabeça? Será que eu vou ser aceito? Será que a outra pessoa vai gostar de mim também? Será que a outra pessoa vai gostar de mim do jeito que eu sou? Olha que interessante, né? Nós temos ali um conjunto de emoções, né, que começa a aparecer uma montanha-russa, né? Por um lado, você tem aquele desejo, aquela necessidade, aquele querer, e por um outro lado, o freio de mão puxado. Será que você tem o freio de mão puxado? Será que você está se entregando, né? Amar não pode ser um estado de desespero. Quando me perguntam, mas amor como é que eu sei que é verdadeiro, né? Como é que eu sei que ele é real, né? Amor, ele é tranquilo. O amor, ele é calmo. E é nisso que a gente precisa se pautar. Aquele amor com medo, aquele amor por necessidade, aquele amor que começa por interesse, normalmente ele não vai funcionar bem. Normalmente ele é um amor limitado. Então, pensando nessas questões, a primeira coisa para fazer entrando aqui na fase dicas, né? A primeira coisa que a gente pode começar a pensar para fazer o amor funcionar, fazer uma relação afetiva funcionar, a gente precisa pensar o seguinte: entregue-se para esse amor, né? Não tenha medo de amar. O medo de amar, ele vai nos frear. Ah, mas e se eu quebrar a cara? E se não der certo? Pois é, né? Será que não, na nossa vida toda não é assim? A vida é cheia de riscos, né? Eu penso que a gente precisa entrar um pouco nessa ideia do entregar-se, né? Do arriscar-se. Deixa eu ver aqui, né? Tem umas pessoas falando umas coisinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Eu tenho medo de amar porque já tive muitas relações difíceis. Acho por isso que eu tenho medo. Claro, gato escaldado tem medo de água fria, né? O medo, olha só que interessante isso que você está falando, né? O medo, ele é uma coisa que faz parte, especialmente se a gente teve experiências ruins, né? Mas olha só, será que o passado é o que garante o que o futuro vai ser como ele vai ser? Né? Porque, na verdade, é o seguinte, tá bom, a gente teve um passado, as coisas aconteceram, mas será que vai ser sempre assim? Ou será que a partir desse passado, das coisas que não deram certo, eu não poderia prestar um pouco mais de atenção no meu comportamento, no que eu fiz, para daí eu fazer uma escolha melhor, me aproximar de uma pessoa que tenha mais sentido comigo? Então, talvez, quando você olha para o teu passado, sugiro que você olhe também para aquilo que você fez, né? Para aquilo que está relacionado com o que você não fez ou deixou de fazer, mas que foi prejudicial para essa relação. Tenho medo de dar errado também pelo histórico difícil de relacionamento. É a mesma pergunta, né? Olha só, né? As pessoas, o medo, né, sempre está atrelado a alguma experiência passada. Aí eu preciso trazer, para a gente responder um pouco, falar um pouco disso, né? Está vindo essa questão de as experiências passadas prejudicam a minha vivência no momento presente, né? Vamos pensar o seguinte: nós amadurecemos ao longo da vida. E o amadurecimento é uma coisa desejável, né? O que é amadurecimento? A gente sair do estado de dependência e ir para o estado de autonomia. E no meio a gente tem essa construção. Da mesma forma como a gente vai amadurecendo, a relação também amadurece. E é nesse amadurecimento dessa relação, a gente tem que ver como é que ela vai se apresentando. Vocês estão falando aí da questão do medo, né? Eu puxei, né? Eu provoquei, né? Por que que é tão difícil a gente se entregar? E aí eu vou fazer outra pergunta, né? Será que você também não amadureceu com aquilo que aconteceu? Como é que você está conduzindo essa relação? O medo de a gente ser rejeitado, às vezes ele é tão grande, né? O medo da vergonha da relação não funcionar, a insegurança de se colocar numa relação com muitas expectativas e ela não acontecer, né? A gente começa a menosprezar a importância do amor, do que é real. E aí a gente começa a procurar lugares seguros. Sabe o que é lugar seguro, né? É quando a gente foge para o trabalho, para a religião, para a família, né? Para onde que você está fugindo quando você está com medo de uma relação? Onde está a evitação, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade dessa entrega? Né? Por causa das suas projeções, né? A Ana comentou ali, né? Fala um pouquinho das projeções. A gente se projeta no outro, né? A gente faz expectativas, cria sonhos, né? E fica esperando, né? Que tudo seja mil maravilhas. A gente fica esperando o cavaleiro encantado, né? O príncipe para nos salvar, a princesa que vai tirar a gente do buraco. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Quero falar de relações de dependência, mas eu posso já trazer aqui um pouquinho, né? Será que quando você está projetando os seus desejos, anseios, necessidades no outro, né? Nossa, você já ouviu aquela frase assim, né? Ai, fulano me faz tão feliz. Caramba, você está jogando a responsabilidade da tua felicidade para outra pessoa, né? Como é que você está se posicionando na tua vida nessa relação de amor? Eu vou pensar que amor tem que ser a relação, né? O amor tem que ser uma coisa tranquila, calma, que tem que ser gostosa, tem que ser divertida. Às vezes, adolescentes, as pessoas mais jovens lá no consultório falam assim: Daniel, como é que eu faço para dar certo a relação com a fulana, com quem eu estou saindo, com a menina que eu estou saindo, né? Sabe o que eu falo para eles? Faz ela dar risada, faz ela sorrir, faz ela ser feliz. Aí as meninas também perguntam: ah, eu tô super apaixonada, mas eu tô com medo, como é que eu faço dar certo? Eu falo para ela: seja uma pessoa que se envolva com a outra pessoa, compreenda quem ela é, escute, ouça, desculpa, ouça, se envolva com a pessoa, né? Você tem se interessado pelo teu companheiro, pela tua companheira? Você sabe quem é de fato essa pessoa? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na outra live, né? Você pergunta hoje, né? E no momento que você tiver a oportunidade, pergunta para o teu companheiro, para a tua companheira, uma coisa que você não saiba. Não estou falando daquele segredinho, né? Daquela coisa assim, ai, que não pode contar. Não. Pergunta para ele, fala, pede para ele te contar uma história da vida dele, uma coisa que aconteceu de fato, uma coisa real, mas que ele ainda não teve tempo para te contar. Ou seja, se interesse pelo outro, se aproxime pelo outro. E aí a gente começa a criar, sabe, relações sólidas. A gente tem encontrado muitas relações assim, né? Bem frágeis, vulneráveis. Mas claro, cada um num canto, cada um com o seu celular, cada um fazendo a sua refeição no seu horário, cada um com as suas despesas, cada um com a sua. Tudo separado, né? Claro que a gente tem que ter uma organização. Você precisa encontrar aí na sua vida a organização das tuas coisas. Mas você precisa também encontrar um jeito de compartilhar. Amor é admiração e compartilhamento, né? Amor é estar junto. Amor é crescer juntos. Falava agora há pouco da questão do amadurecimento, né? Então nós estamos lá. O encontro aconteceu. Só que a sua vida não parou, né? Você tem o seu trabalho, você tem os seus estudos, você tem o seu empreendimento, você tem as coisas da sua vida, do seu dia a dia. Então, né, você vai ali progredindo. E o seu parceiro, sua parceira também está indo lado a lado. E vocês estão se transformando. E como é que vocês estão investindo? Você está apoiando o seu parceiro? Você está apoiando a sua parceira? Vocês estão trabalhando junto nessa construção mútua? Está havendo admiração? Você já declarou seu amor hoje para quem você ama? E aqui eu vou até extrapolar, não é só o amor afetivo, né? O casal não, né? Para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, para sua amiga. Você já declarou seu amor? A gente, nos nossos encontros, a gente fala muito a gente critica muito, né? Ah, porque não sei quem faz isso, porque esse menino no trabalho está ruim por causa disso, o tempo está frio, a gente está sempre no negativo. A gente está precisando um pouquinho de uma onda positiva, assim, né? E talvez declarar o amor, né? Hoje, terminando essa live aqui, liga para alguém que você há um tempo não conversa, alguém que você não fala. Manda uma mensagem de amor, ó. Fala para a pessoa que ela é importante para você. Fala para ela que o quanto ela te faz bem, né? Quero te fazer outra pergunta também. Você já abandonou um relacionamento para não ser abandonado? Você já deixou alguém, você já saiu de uma relação com medo dessa relação não funcionar? Ou seja, você já entrou numa espiral de auto-engano? Pois é, né? Às vezes a gente encontra pessoas, né, que nesse medo de amar, nesse medo de se entregar na relação, ela sai. Ela sai antes, ela abandona, né? Ela cria desculpas, né? São as chamadas desculpas verdadeiras. Ela cria motivos para ir embora. Ela cria motivos para sair daquela relação. Será que você já fez isso? Será que você tinha tanto medo de ser rejeitado que você acabou não sabotando as relações que você tava? É uma coisinha também para se pensar. Você tenta controlar o seu amor, você tenta controlar aquilo que você sente, com medo de se machucar, de se ferir. Então, amar é um risco, a vida é um risco, e a gente precisa se dedicar para diminuir a possibilidade desse risco. Garantia nenhuma. Nós não temos garantias de nada nessa vida. A única garantia é o nosso esforço, é a nossa atitude, a nossa ação para tentar fazer a coisa acontecer. Um cuidado que a gente precisa ter é basear as nossas relações na dependência emocional. Você já se pegou numa relação em que você se encontrava nessa relação porque estava dependente dessa relação? Porque você precisava que essa relação funcionasse porque, por causa de uma necessidade? Aí sabe o que eu vou falar para você? Não é uma relação baseada no amor. É uma relação baseada na troca. Nossa, fulano, é bom estar com ele porque ele tem status. É bom estar com a determinada menina porque ela é muito linda e vai fazer inveja nos meus amigos. Aí eu estou com fulano por causa de não sei o quê. Ou seja, você não está por causa da pessoa, mas você está por causa daquilo que aquela pessoa pode ser benéfica para você. Amor não pode ser por necessidade. Amor precisa ter sentido e ser sentido. Quando a gente ama porque necessitamos, precisamos, provavelmente não vai ter cumplicidade, não tem parceria. A gente precisa de uma relação baseada na relação. Eu preciso estar numa relação que eu quero estar nela porque é legal estar com outra pessoa. Em vez de a gente complicar, vamos simplificar. Eu quero estar ao lado de quem me faz bem, de quem me faz dar risada, de quem me faz me sentir para cima, de quem me apoia. Por que que a gente tem tantas relações aí adoecidas? Porque a gente acaba aceitando, entre aspas, condições, porque a gente tem, às vezes, medo de ficar sozinho. A gente, às vezes, acha que a gente não tem capacidade, competência, valor para ter um amor verdadeiro. Caramba, gente, se valoriza. Olha para você e pensa na sua potência, né? Vamos deixar essa crença de desvalor de lado e vamos falar o seguinte: olha, eu estou com fulano porque realmente sorte dele que ele me tem, sorte dela que eu estou aqui, né? Uma autovalorização, né? Sabe qual que é a relação que eu acho que é legal? Quando um não precisa do outro. Vamos pensar nisso, ó. Que relação que é bacana? Quando um não precisa do outro. Quando um está com o outro, porque está afim. Ah, por que que você está fulano? Ah, porque é legal. Não tem motivo, né? Não tem dependência. Amor tem que ser livre. Livre na sua essência. Amor não é para travar, para segurar a outra pessoa. Amor não pode ser âncora. Amor tem que ser liberdade. Amor tem que ser potência. Você está dando potência, você está ajudando a pessoa a se encontrar, você está ajudando a pessoa a melhorar, e aí os dois juntos crescem. Muitas vezes, essa potência, isso tudo que eu estou falando, dessa construção do casal, ela se perde, sabe aonde? Na falta de comunicação. Foi uma das perguntas que apareceram aí essa semana. Daniel, fala sobre comunicação nas relações. Gente, por que que é tão difícil a comunicação entre os casais? Por que que é tão difícil a gente conseguir se comunicar de forma clara? Às vezes as pessoas não gostam, né? Mas eu falo assim, sabe o que a gente precisa praticar? DR. Pois é, eu gosto de praticar a discussão das relações. Mas não é aquela DR chata, não é aquela DR de apontamento. Ah, você é assim, foi culpa sua, foi não sei o quê. Não, para de apontar dedo. Quando eu falo de DR, eu estou falando de diálogos que estimulem o desenvolvimento comum. Onde os dois sentem, por mais que as conversas sejam difíceis, mas sentem com a legítima vontade de desenvolver essa relação. Quando os dois, de alguma forma, sentem e falam assim: Ó, eu estou aqui para te ouvir, genuinamente, me fala, o que que está acontecendo? O que que você está sentindo? Eu estou num esforço real, não de me impor nessa relação, mas de compreender o outro, de compreender essa relação. A partir dessa compreensão, a partir desses diálogos, a gente vai entrando em acordos. Por que a gente precisa entrar em acordos? Eu preciso conhecer minha mulher, eu preciso conhecer a minha namorada, eu preciso conhecer o outro, eu preciso estar disposto e disponível a entender as necessidades do outro e a gente, opa, eu entendo as tuas, você entende as minhas, e juntos a gente cria uma via única de construção. Única no sentido de unir, única de esforços, mas elas são vias paralelas no sentido de cada um tem a sua vida, cada um tem o seu desenvolvimento. Então eu vou torcer pela minha esposa, eu vou torcer para que o outro alcance os seus objetivos. Sabe a torcida, né? Nossa, eu tô aqui, né? Quero muito que fulano dê certo, vai passar por uma entrevista de emprego hoje, vai passar por uma situação, por uma reunião importante, vai aprovar um projeto. E aí, me conta, tô aqui na torcida, numa torcida real, um pelo outro e o outro pelo um. Uma outra questão também que eu acho que a gente precisa trazer aqui para o nosso papo, né? É diz respeito às rotinas. Fazer uma pergunta para você agora aqui. Você já caiu na rotina, na tua relação aí afetiva? Como é que tá? Já estão acordando de pijamão, um do lado do outro, meia furada, nem penteia mais o cabelo. Rodrigo, tô vendo o Rodrigo tá rindo ali, sorrisinho de lado. O que que você tá fazendo com a tua relação? O que que você tá deixando entrar numa espiral de decadência sem estímulo? Ah, já estou casado mesmo? Já tenho a namorada mesmo? Para que que eu vou me esforçar? Cuidado com a rotina. A rotina massacra as relações. A rotina, ela vai triturando, né, lentamente, silenciosamente, esse viver a dois. Quando vocês se percebem, vocês nem estão conversando mais. Quando vocês se percebem, você não está mais beijando ela. Você não está mais beijando ele. Se deu beijinho na testa, então, ah, meu Deus do céu. Virou mãe, né? Não, mãe não, por favor. Não vira mãe dele, não. E nem queira ter uma mãe para você. Tem uma mulher, tem um homem do seu lado, né? Manter a chama acesa parece frase óbvia, mas é necessário. O que que é necessário? A gente alimentar. Caramba, a prática leva à perfeição. É fazendo que você consegue aprender. Então vamos aprender o tempo todo. A cada nova fase que a relação vai se apresentando, é hora de a gente estar fazendo a coisa funcionar, trazendo novos elementos, construindo novas possibilidades para o casal. Isso exige disciplina, humildade, coragem. Disciplina, porque é o seguinte. Vamos lá, vamos levantar da cama, vamos trazer um café da manhã, vamos fazer alguma coisa diferente esse final de semana, vamos fazer uma coisa diferente agora durante a semana. E daí que é terça-feira, sai do trabalho hoje e leva flores para casa, prepara um jantar diferente, quebra essa rotina, bota movimento. Lembra? Eu comecei falando que amor é movimento. Agora ficar aí no sofá, com a meia furada. O dia inteiro assistindo série, tirando você no momento presente ali, não vai ajudar. Amar pode dar certo. Se você cultivar as fases do amor, como ela deve ser cultivada. Primeira fase, atração física e intelectual, né? O que é atração física? É a beleza do corpo mesmo. Aí você vai, conhece a pessoa, começa a conversar com ela, aí você fala, nossa, que pessoa inteligente, pessoa admirável. Aí, durante um tempo, essa atração sustenta essa relação. Depois a gente entra na fase romântica. Fase romântica é quando a gente entra no namoro, a mão dada na rua, né? É a fase da admiração, do cuidado. É uma fase que esse amor também começa a virar uma amizade profunda, né? Um respeito. Aí depois a gente vem à fase do querer melhorar a relação. Os próximos passos. Olha, quero estar com você, mas eu quero ir para um outro nível, né? Construção da vida a dois. Os planos futuros começam a aparecer. Depois disso vem a fase da estabilidade e compromisso. É a fase em que a gente, né, entre aspas, se fecha entre si, onde consolida. Não, vamos ficar junto, então não, vamos fazer isso aqui acontecer. E aí você começa a ver um apoio mútuo, um movimento mútuo para fazer a coisa funcionar. E depois vem a fase da expansão. É quando os dois estão prontos para viverem as suas individualidades sem cobranças. É um tempo de convivência de infinitas possibilidades, onde agora os dois, né, podem fazer o que quiserem das suas vidas juntos. É uma fase de potência, é uma fase de apoio um ao outro. Amar pode dar certo, né? O Chiniachik, Roberto Chiniachik, o psiquiatra de São Paulo, escreveu alguns anos atrás um livro que eu falo que esse livro ele é bom pelo nome. Só o nome já é muito legal. Amar pode dar certo. Amar pode dar certo quando a gente se empenha. A gente pensa, eu penso que o amar pode dar certo quando a gente se sente vivo, quando a gente admira, quando a gente quer estar ao lado do outro. Amor é uma energia que precisa ser alimentada. Amor exige disposição, esforço para dar certo. Então, gente, indo para o final aqui do nosso papo de hoje, que estendeu um pouquinho, né? Ame, ame muito, se entregue ao amor. Obviamente, com cuidado, né? Com responsabilidade. Quando a gente fala em se entregar ao amor, é não ter medo. Aquela coisa do passado, deixa lá no passado. Agora, viva esse presente com a intensidade que você puder viver. Eu vou encerrando aqui, então, essa sessão de terapia às terças. Vou me despedindo do meu amigo Rodrigo Albert. E para você que está ouvindo também aí pela live, né? Se você gostou desse papo, tem mais. Você pode ouvir tanto esse quanto outros temas, onde e quando quiser. É só acessar os podcasts que ficam na Mac Rádio e também nas minhas plataformas digitais. É Deezer, Spotify, Apple Podcasts. É só procurar lá, Psi Daniel Furtado. Rodrigo, meu amigo, muito obrigado aí pela companhia. Forte abraço a todos e que a gente encontre o nosso equilíbrio emocional.